parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 270. O Grêmio, fora de casa, venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 1-0, gol de André Henrique. E o garoto coloca uma pulga atrás da orelha de Renato Portaluppi. Para os próximos jogos de estadual, é melhor ter o garoto André Henrique ou dar sequência ao experiente João Pedro Galvão? Falaremos sobre isso e também a respeito da busca de reforços. O Grêmio continua no mercado à procura de algumas posições, especialmente um camisa 9 para chegar e dissipar qualquer dúvida. Estamos neste podcast do Grêmio para repercutir a vitória sobre o Brasil de Pelotas e também vamos projetar o duelo da próxima quarta-feira contra o Juventude. Gravação remota e eu, à distância, mando um abraço e saúdo a presença dela, Ketelin Rodrigues, torcedora e influenciadora, nossa Kek. Seja bem-vinda, Kek, aquele abraço.
Sabe, torcedor gremista, abraço para vocês. Estamos aí, mais uma vitória do Grêmio num joguinho ruim, uma qualidade bem abaixo daquilo que a gente espera, mas sair de Pelotas pelo menos com os 3 pontos e... É, mais uma vitória aí, com gol de centroavante, né? Daqui a pouco o Renato pode dar uma moral para esse menino. E é isso, bora para falar desse jogo.
Conosco também Gabriel Girardon, repórter de GE.Globo. Gabriel, seja bem-vindo novamente, aquele abraço.
Um abraço, Bruno, Kek, torcedor tricolor que nos acompanha. Pois é, mais um jogo difícil de acompanhar no Campeonato Gaúcho. Infelizmente, né, a qualidade técnica às vezes deixa a desejar. E o Grêmio com um time misto, assim, alternativo. Até achei que o Renato poderia poupar um pouco mais alguns titulares, mas alguns começaram a partida. No intervalo colocou outros e melhorou claramente a qualidade do time com Cristaldo e Soteldo. E o André Henrique ganhando uma oportunidade ali. Jogou um pouquinho com o JP Galvão, depois ficou sozinho. E eu acho que se credencia a uma vaga, enquanto a diretoria trabalha para achar um camisa 9 de impacto, digamos assim. O André acho que se credencia aí a ganhar uma oportunidade no time.
Eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.Globo. Vamos juntos aqui com o podcast do Grêmio, episódio 270. Dona Kek, você foi a Pelotas e acompanhou a partida das arquibancadas do Bento Freitas, né?
Das cabines, né? Das cabines. Isso aí.
O jogo foi ruim para quem acompanhou da arquibancada e para quem acompanhou das cabines,
até, né? Do prédio ali, né? Que tinha um prédio atrás ali da goleira da esquerda do Bento Freitas. Ali a galera conseguiu acompanhar de camarote sem pagar nada, fazendo um churrasquinho, inclusive, mas... É, com certeza para eles estava um pouquinho melhor fazendo um churrasco, e para a gente ali dentro do estádio estava complicado, qualidade bem abaixo, gramado ruim, muito quente, um time um pouco desentrosado também por conta, né, de várias alterações que o Renato fez para rodar o grupo, e foi uma qualidade bem questionável de jogo, assim, terminou o primeiro tempo, eu soltei a clássica frase, Deus perdoe esse jogo ruim.
É, bem isso, né? Pela televisão, era perceptível que o gramado estava bem ruim. Na troca de passes entre zagueiros e volantes, a bola, o passe rasteiro, a bola ia, ganhava ali, quicava, mudava a direção, subia. Então, dificuldade no domínio. O PP, na saída de campo, no intervalo, falou, né, que o campo dificultava, o calor dificultava, início de temporada, o time desentrosado. E do outro lado, o Brasil de Pelotas, que vai flertar com o rebaixamento, né? Então... com todos esses ingredientes aí, o jogo não foi muito bom. Agora, Gabriel, dá para tirar algo de positivo? Dá para fazer alguma observação? Ou ficamos aí nessa que pelas circunstâncias da partida, não dá para extrair muito?
Vou parafrasear Renato Portaluppi e concordar com as palavras dele. Logo no início da coletiva, primeira pergunta feita a eles, uma análise do jogo e tal, a resposta, ele falou que não dá para exigir muito dessa partida especificamente. E também no contexto geral de início de temporada. É início de temporada com um pouco de pré-temporada ainda. O grupo não tem muito tempo para trabalhar. Apenas entre eles, né? Já tem jogo oficial, tem competição, enfim. Então, exatamente por esses fatores que tu citou aqui, do gramado ruim, do calor, de ainda um início de temporada, o time alternativo também. Então, é difícil fazer uma análise muito profunda de um jogo como esse. Mas dá para perceber algumas coisas, inevitavelmente. Soteldo, de novo, acho que é meio uma tecla que a gente já está batendo demais, assim, mas dá para perceber no momento em que ele não começa o jogo e entra no intervalo, dá uma qualidade técnica diferente. Tanto que algumas jogadas das mais perigosas foram daquele lado ali dele. Vila Sante, indiscutível, né? Como joga a bola esse Paraguai. E até numa posição um pouquinho diferente ali, talvez até flertando um pouco com um meio campo ali, já que atuou com três volantes, né? Inclusive, boa estreia do Dodge também, como titular, né? Tinha entrado nas primeiras partidas.
Gostei também.
Pois é, teve bom no acerto de passes ali, chamou atenção, até pelo gramado ruim também, mas achei que foi muito bem. E o André Henrique, que a gente comentei no início ali, né? A gente vê algumas qualidades nele, ainda muita coisa a aprimorar, obviamente, é um garoto, né? Um jogador muito jovem, tem coisas a lapidar ainda. Mas acho que foi bem no que diz respeito à função dele, né? Centroavante, o cara para botar a bola na rede, estava ali bem posicionado e fez o gol da vitória. Acho que pela amostragem do ano passado do João Pedro Galvão e de três jogos seguidos como titular, mostrando muito pouco, eu acho que o garoto está pedindo passagem.
É, pelo cenário apresentado, né? Do gramado, do calor, do desentrosamento, o adversário também bem abaixo tecnicamente. Como eu disse, e é uma leitura minha, penso que o Brasil vai brigar lá embaixo. O Brasil vai brigar para não ser rebaixado neste campeonato gaúcho. Eu acho que dá para passar um pano, né? Geral, assim. O jogo foi ruim, o Grêmio não foi brilhante, esteve muito longe disso, mas assim, né? Início de temporada, três jogos em 8 dias, alguns atletas aí com uma minutagem maior em relação a outros. Então, assim, dá para dar vários descontos, né? O Grêmio tem 6 pontos já. Se estabeleceu na tabela, eu acho que tá, não digo legal assim, mas
tá dentro.
Tá ok. Tá dentro, né, Keck? É isso, né? Temos que dar mais tempo pros caras, né? Nitidamente, muitos jogadores ainda com a perna pesada, né?
Não, com certeza. E sobre o Brasil de Pelotas, até a gente tava conversando, porque eu me apavorei um pouco, assim, com a falta de qualidade do time do Brasil de Pelotas, que sempre incomoda. E a gente estava trocando ideia com o pessoal ali de Pelotas mesmo, e eles estavam falando que essa tinha sido a melhor partida até então do Brasil.
Meu senhor.
E aí eu fiquei realmente bem apavorada. Mas eu acho que está dentro de todo esse contexto que tu trouxeste, Bruno, porque a perna está pesada ainda, né? A gente teve ali cinco jogadores reservas, né? Com falta de entrosamento, com a perna pesada, o campo ruim, até na lateral do gramado ali tava bom. Quando eu entrei, tive a oportunidade de entrar lá, tava bem ok, assim, mas ali no meio do campo tava horrível, horrível. Uhum. O calor também de 4 da tarde do interior do estado tava bem, bem difícil mesmo. Então eu acho que tava tudo dentro dos conformes. O Renato tentou um novo esquema, né, no primeiro tempo, sem um meia, né, de origem, né, sem um Cristaldo ou o Natan. O PP por muitas vezes fez ali, tentou fazer a parte da criação, mas o Grêmio teve muito poucas oportunidades no primeiro tempo. Foi bem um show de horror, assim, porque ao mesmo tempo que dava para jogar truco com o Marquezinho atrás, porque ele praticamente não foi usado, o Grêmio teve muita dificuldade para criar alguma coisa, né? Foram poucas as vezes que a gente teve alguma iniciativa, assim, de criação de jogada, né? No segundo tempo, o Renato entendeu que podia vencer aquele jogo, e tinha mesmo que vencer, e colocou um pouco mais de qualidade, colocando o Soteldo, o Cristaldo, depois acabou botando o André Henrique, que, ao meu ver, aproveitou muito bem a oportunidade. Mas acho que dentro de todo o contexto, assim, tal que foi ok, a gente conseguiu os 3 pontos, sem uma grande exibição, foi mais na base da raça mesmo. Vidia Sante, mais uma vez, assim, espetacular, Ele parece que tá na ponta dos cascos, assim, parece que não tá vindo de uma pré-temporada. Ele domina o meio-campo, ele agora, merecidamente, né, tem sido o capitão do Grêmio. E de positivo, acho que dá para tirar essas questões, assim, do Soteldo entrar mais uma vez, o Vidiacente, bem demais. O André Henrique, oportunista, já tinha tido uma cabeçada antes de fazer o gol, que ele desloca o goleiro e o goleiro vai bem na defesa. Acho que foi muito mais méritos do goleiro do que demérito do André, e acho que ele coloca assim uma pulguinha atrás da orelha, e eu já te digo, se eu fosse o Renato, eu já daria uma oportunidade para ele como titular, até porque o João Pedro Galvão tem contrato aí até o meio do ano, né? Entendo a moral que o Renato quer dar para ele, porque realmente tem currículo e tudo mais, mas a gente acabou de investir uma grana no André, né? Por que a gente vai dar oportunidade para o jogador que ele não vai ficar? A gente sabe que não vai ficar, né? Daqui a pouco o André está pedindo passagem aí, e eu acho que eu daria essa oportunidade.
A Keck já se antecipou a minha provocação, justamente perguntaria a você se o André Henrique, já contra o Juventude na quarta-feira, não seria uma alternativa melhor em relação ao João Pedro Galvão, até para observarmos o André Henrique desde o início, né? Ele ainda tem algumas limitações, né? Ele tem alguns problemas, o Renato volta e meia cita, né, que ele é um jogador que não está pronto, mas assim, Gabriel, pelo que nós temos de amostragem, né, até citado por ti há pouco, né, de André Henrique e João Pedro Galvão, eu acho que seria bem interessante, né, com titulares na arena, diante da torcida, um gramado melhor, um jogo difícil contra o Juventude, hoje um time de primeira divisão, contra a equipe do Roger, seria bacana o André Henrique começando, né?
Certamente, Bruno. Eu acho que o contexto de cada um me faz tender ao André, porque é jovem, acho que tem suas limitações, é verdade, mas por ser jovem tem margem, né, para poder melhorar, tem potencial, né, para evoluir com o passar do tempo, com o Renato ali como mentor. Em contrapartida, o JP já é mais veterano, tem uma amostragem ruim, né? A gente chega a ser vaiado no jogo contra o São José na Arena, né? Então, e também a questão contratual, obviamente. O Grêmio investiu para contratar em definitivo o André Henrique, e o João Pedro tem contrato só até o meio do ano por empréstimo, e não se sabe, mas dificilmente permanecerá, pelo menos por desempenho, a gente tende a imaginar que não. Então, é de se esperar que vá uma equipe titular, praticamente titular, contra o Juventude, por ser jogo na arena. Então volta Jeromel e Kahneman, por exemplo. É possível que Soteldo e Cristaldo devam atuar desde o início também. Eu acho que seria interessante também, desta forma, né, observar o André Henrique como centroavante titular.
É. O Grêmio investiu aí cerca de 6 milhões de reais, né? 1,5 de euros. O Grêmio pagou 1,200 de euros. O Grêmio pagou aí ao Ercílio Luz de Santa Catarina, né? Exerceu a opção de compra, cerca de R$6 pelo André Henrique, 22 anos, né? Como eu disse há pouco, o Renato insiste em algumas entrevistas, né? Que é um garoto, é um menino, que tá crescendo. Ano passado, o Renato chegou a dizer que o André Henrique chegou ao Grêmio com 1 milhão de defeitos. Foi essa expressão que o Renato utilizou. Te lembra disso, né?
Eu lembro.
Nós até debatemos no programa.
Eu lembro, né? No
podcast. E, se não me engano, foi depois do André Henrique marcar gol contra o Flamengo. Naquela vitória que o Nathan Fernandes também faz gol e o Grêmio, sem Soares, vence o Flamengo do Tite na Arena. Mas é isso, né? Como estamos início de temporada, o Renato observando todos os jogadores, penso eu que seria um momento interessante aí para o André Henrique jogar. Tem o cobertor curto, né? Se coloca o André Henrique e tira o João Pedro Galvão, talvez tu tire o pouco de confiança que o JP Galvão tem. Mas é do jogo, né? O Renato precisa lidar muito bem com isso. E assim, olhando o JP Galvão e conhecendo a trajetória dele, ele não é um mau jogador, né?
Não é, não.
Ele não chegou onde chegou no futebol europeu sendo um mau jogador. Mas a fase dele no Grêmio, ele não encaixou no Grêmio ainda, né? E não sei se vai encaixar, tendo em vista que ele tem contrato até o meio do ano. Então fica essa incógnita aí, né? Essa dúvida de André Henrique ou JP Galvão, JP Galvão, André Henrique, mas minha leitura no momento é que ambos parecem ser insuficientes para toda a temporada, tendo em vista que o Grêmio vai ter competições difíceis, entre elas uma Copa Libertadores da América. Então, a busca por um 9, né, ela ganha cada vez mais força nos bastidores do clube, Gabriel.
Pois é, Bruno. Mais uma vez, né, centroavante É um assunto que vai estar em alta até...
Até chegar ao centroavante.
Exatamente. Até termos uma definição sobre isso. Nome, supostamente, nome ou nomes mantidos totalmente em sigilo, né? A gente, às vezes, na redação aqui, debate, quebra a cabeça pensando quem seria o cara. E, às vezes, surge um nome aqui, outro ali, o Renato nega, ou o Antônio Brum, seja lá quem se manifeste, nega. Ontem, o Renato foi perguntado sobre o Cavani, ele veementemente negou, e negou o Gabigol também, para não tocar mais nesses dois nomes. Que, enfim, a gente tende a acreditar no que o treinador está falando. Deu a palavra dele, né? Então... fica muito essa questão, né? Eu acho que, só discorrendo brevemente sobre o João Pedro, eu acho que ele é um cara que... é bom lembrar também que ele era meio campo no início da carreira, ele foi sendo forjado centroavante com o passar do tempo, e rodou bastante até se encontrar no Cagliari, né? Um time médio para pequeno da Itália, que se mantém ali na primeira divisão. E ali, de fato, ele se encontrou, tanto que chegou a ser convocado uma vez para a seleção italiana. Mas acho que ele já vinha também embaixo. Ele vem por empréstimo do Fenerbahçe já, era reserva do Ener Valencia. E... pouco jogava não, mas tinha um desempenho já abaixo. Então ele já chega também, ele não chega... assim,
no auge.
É, já chega muito mais uma descendente do que o contrário. E de fato, a fase dele, assim, é muito negativa. Assim, eu acho que o Renato tá tentando... bate muito nessa tecla de dar confiança pro jogador e tal, ele desencantou, né, contra o São José, mas ainda é muito pouco. Então, e principalmente, eu acho que pelo que se esperava dele. Acho que o Grêmio não teve uma janela muito feliz no meio do ano passado e ele chegou, talvez, com um status um pouco maior, assim, pelo seu currículo. Mas, de fato, a tendência é que vá embora sem deixar nenhuma saudade.
Ok, aqui, como nós dissemos, você acompanhou a partida em Pelotas, né, no estádio de Bento Freitas, e horas antes do jogo surgiu lá da Argentina, né, de um colega do jornal Olé, um dos principais periódicos dos nossos irmãos, né, dos nossos irmãos argentinos, e a informação era de que o Grêmio faria uma proposta pompuda pelo Cavani, informação negada pelo Renato, né, depois do jogo, negada de forma veemente pelo técnico Renato Portaluppi, inclusive citando novamente o Gabigol, e como o Gabriel destacou, né? Não é para tocar mais nem no Cavani, nem no Gabigol, que eles não serão jogadores do Grêmio em 2024. Conta pra gente os bastidores dessa treta toda aí de especula Cavani daqui, tem Gabigol dali, Renato desmentindo, como é que foi tudo isso aí lá em Pelotas?
Pois é, um pouquinho antes da partida começar, né? A gente viu os tweets ali do jornalista argentino, né, acho que, se não me engano, é do Olé, e aí a gente já, só que faltava toda a novela de novo, né, mas ao mesmo tempo se fazia a leitura de que era um pouco estranho, né, se isso realmente acontecesse, na minha cabeça era escancarado que a direção estava completamente perdida, assim, porque... se descartou o Cavani há algum tempo, a torcida, né, até esqueceu esse assunto, depois o Brum vai para a coletiva e dá muito a entender que espera a janela europeia para daí dar um tiro, né, realmente mirar no centroavante e começar a negociar e tudo mais, e o Cavani não é de lá, né, e aí me dá a impressão de que a gente está tirando para tudo quanto é lado. Quando o Renato vai para a coletiva e ele desmente de forma muito enfática, me leva a pensar que não é realmente, o Grêmio não fez nenhuma investida pelo Cavani e muito menos pelo Gabigol, né, que o presidente já tinha negado. Mas assim, nos bastidores, essa é a pergunta de US$1 milhão, assim, quem vai ser o centroavante do Grêmio, porque sai informação de tudo quanto é lado, eu começo a me questionar do quem são as pessoas que estão vazando essas coisas que o Grêmio não tá fazendo, né? Não são negócios que o Grêmio está tentando, por que estão vazando, sabe? Tá tudo uma grandíssima bagunça na minha visão, assim, como torcedora, uhum. E eu fico bem assustada, assim, com tudo, porque me leva a pensar na janela, eu falei isso no podcast passado, se eu não me engano, mas me leva a pensar na última janela, né, que o Grêmio ficou até os 45 minutos do segundo tempo esperando por um ponta, o Renato queria muito o Michael, o Grêmio não tinha condição de trazer, aí vai lá, investe no Coronel, o Coronel fala como jogador do Grêmio, praticamente, em entrevista, aí dá um tumulto, não consegue, não, aos 45 do segundo, 48 do segundo, traz o Bessoso, que acaba sendo insuficiente para o restante da temporada passada, né? Então, eu estou muito aflita, muito preocupada, eu acho que esse assunto ele tem sido muito mais relevante do que os jogos em si, né? Porque os jogos têm ficado em segundo plano, porque acaba a partida, a única coisa que se vê nas redes sociais do torcedor falando é que quem vai ser o centroavante, assim, sabe? E eu tô muito na ansiedade, amanhã é dia 30, amanhã o Brun disse que seria uma data importante, né? Dia 31 tem jogo, certamente o Grêmio vai ser questionado sobre isso. O Grêmio, inclusive, que soltou uma nota ontem falando que os dirigentes não iriam falar em estruturas, né, que não em estádios que não tivessem uma estrutura adequada e tudo mais. A Arena, certamente, alguém certamente vai falar no dia 31, porque o torcedor não aguenta mais essa expectativa e esse monte de nome saindo. Eu te confesso que eu já tô ficando biruta com essa história.
Sabe, Kek, e eu vou utilizar um exemplo do Inter, que faz, até o momento, uma janela muito positiva, né? Teve uma frase do Eduardo Cudê, depois do jogo contra o Ipiranga, no último sábado, que eu refleti e fiquei pensando que pode ser o caso para o Grêmio, só que o oposto. O que o Cudê disse? O nosso mérito foi ter se antecipado ao mercado. Então, assim, terminou o Brasileirão, o Inter já mapeou o mercado, já engatilhou contratações e, conforme o andamento dos negócios, anunciou bons reforços. Parece, eu digo parece, porque eu não convivi com o departamento de futebol e não sei quais foram as ações do futebol gremista, mas parece que o Grêmio não se antecipou ao mercado. O Grêmio sabe que precisa de um centroavante desde meados do ano passado. Sim. E o Grêmio ainda não tem este centroavante, né? Então, assim, me parece que o Grêmio um pouquinho devagar.
Pois é, Bruno. No último programa, em que tu não estavas e fez muita falta como titular dessa mesa...
Estava no departamento médio.
Estava Eduardo Moura, substituindo a altura.
Muito melhor, inclusive.
Não, aí cada um tem a sua grandeza. E debatemos exatamente isso. E acho que vale bater nessa tecla de novo, porque tu trouxe à tona, né, esse assunto, e faz pelo menos 6 meses que o Grêmio sabe da saída do Soares, pelo menos uns 2 meses que já tinha a classificação garantida na Libertadores, seja para fase prévia ou para fase de grupos, e parece que não se vê uma movimentação, sabe? Direção diz que é difícil. O Renato disse ontem que o Grêmio tem uma quantia, tem um valor para poder investir, mas que seria, sei lá, bala de prata, que seria, mas que não pode errar, que tem que ser muito bem feito, que tem um dinheiro, mas não tem jogador disponível, que é difícil de achar. Às vezes dá a sensação que dá, sensação, né? Mero achismo, é que eles parecem bem perdidos, sabe? Sem saber direito para qual caminho seguir, tentar esse jogador ou aquele, parece meio bagunçado, sabe?
E aquela entrevista do Brun na abertura da temporada, no dia 1 do Grêmio em 2024, aquela declaração me chamou muito a atenção e nós gravamos o podcast em cima daquelas declarações, dizendo não, é Marquezin, Dodi, Soteldo,
e mais um.
Jeromel e falta o centroavante. E eu fiquei pensando, gente, o Grêmio com inúmeras carências e vai fechar por aí?
Não.
Como assim? Dias depois, já com o andamento dos jogos, Renato disse, não é bem por aí, é um centroavante mais 3 ou 4. Agora, na última, o Renato falou 2 ou 3, né? Mas, enfim, o Renato disse que precisa de reforços e quer reforços. Eu não sei se o Brun falou lá atrás para proteger o elenco, para valorizar os caras que já estão no grupo do Grêmio. Eu não sei se ele tinha uma convicção e depois com o Renato... em discussões, o Grêmio mudou a convicção, eu não sei o que acontece, mas a sensação, olhando de fora e de quem acompanha o dia a dia do Grêmio, é que realmente o pessoal pode estar perdido, pode estar muito devagar, e me parece, né, e repito, é leitura apenas, que o Grêmio não se antecipou ao mercado, o Grêmio vacilou, o Grêmio sabe desde o ano passado que precisa de um centroavante para repor a saída de Soares, todo mundo sabia disso, e o Grêmio ainda não tem o centroavante, e ainda busca outras peças, né? Aí tem um detalhe, as inscrições no Gauchão vão até meados de fevereiro,
e a janela fecha 7 de março. Então, aquele papo de que, não, tem até abril para Libertadores. Abril, nada. Tem até março. Limite 7 de março. E contratando em março, já não pode jogar o gauchão, já não pode entrosar com o grupo. Então, assim, é o centroavante também mais 2 ou 3 reforços. O Gabriel levantou a mão, fala de novo e eu passo a bola para quem?
Não,
eu ia fazer uma breve... Desculpa, Kek, eu só ia fazer uma breve provocação. Assim, tu falou de um dos lados, né, daqui de Porto Alegre, que se antecipou o mercado. Parece que do outro lado se atrasou o mercado.
É bem por aí. E no ano passado foi o contrário, né? Ano passado o Grêmio vem com o Soares, vem com o Carbajo, vem com o Cristaldo, e do outro lado o discurso era, não, tem até o meio do ano para contratar, vamos fechar, vamos esperar o fechamento da janela europeia, os caras vão se firmar nos clubes, e a partir daí vamos movimentar as peças. Esse era o discurso do Inter lá. E hoje o discurso do Grêmio é muito parecido. É. Já se comenta nos bastidores de que, não, vamos esperar o fechamento da janela europeia em 1º de fevereiro para ver o que acontece e avançar. Eu acho muito perigoso isso. Acho muito perigoso. E o Grêmio... Tirando aquela primeira janela de janeiro de 23, o Grêmio não tem muitos méritos, né? Porque já discutimos aqui que a última janela já não foi boa. Se aproveita muito pouco da última janela, né? O Grêmio ainda respira, a direção ainda respira pela contratação de Soares e pelos investimentos em Carbajo e Cristaldo. Quero te ouvir, Kek.
A coisa inverteu, né? E a gente até pode... A gente elogia aí a janela do Inter nesse início de ano, mas a janela do meio do ano passado do Inter também foi boa. Foram duas janelas muito boas do co-irmão e até então a nossa tá bem, bem difícil, né? A janela do meio do ano nem se fala. A de agora pelo menos trouxe Soteldo, que já deu uma resposta bem significativa, mas ainda falta a do centroavante. E eu te digo mais, Bruno, o torcedor que está angustiadíssimo já a essa altura do campeonato, se chegar o Grenal e não tiver esse cara aqui, meu Deus do céu, eu estava pensando ontem, a gente estava refletindo lá no Bento Freitas, eu quero esse cara para o Grenal, esse cara tem que estar o quanto antes aqui, não só ele, como esses 3 reforços que o Renato fala. Não sei se é o centroavante mais 2 ou o centroavante mais 3, mas enfim, esses caras têm que estar aqui. Já é um erro tu começar a pré-temporada e não estarem aqui. Aí tu começa o gauchão, tu não tem eles, aí tu vai pro final do mês de fevereiro e tu ainda não vai ter esses reforços. Olha, a pressão vai começar a ficar quase que insustentável, assim, porque pelo que eu ando na rua, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é cadê quem é o centroavante, quem vai ser, qual vai ser o... Quem é que vai ser o cara, anunciar alguma coisa? E a resposta é sempre a mesma, olha, a gente não faz ideia de quem é. Então, o Grêmio que deu mais um prazo, né? O Antônio Brum falou na coletiva que o dia 30 é um dia importante, o dia 30 é amanhã. Espero que o dia 31 ele fale alguma coisa mais concreta para o torcedor.
Para amenizar um pouco a crítica, eu quero... ser justo, pelo menos eu entendo desta forma, que Soteldo foi um baita lance, foi uma contratação muito interessante, um jogador que atende aquilo que o Renato gosta, né, o jogador do drible, e o Soteldo deu uma resposta imediata. Eu penso que a médio prazo nós vamos valorizar mais a chegada do Dodi, acho que lá na frente a gente vai ver, olha, esse movimento foi interessante. E independentemente do nome do goleiro, era necessário trazer um cara mais experiente para Libertadores, e o Marquezinho foi um achado. Então, assim, claro que não é só negativo, negativo, negativo. É claro que a direção também tem seus méritos nessa janela. E o Soteldo é o carro-chefe. Mas assim, né? A história do centroavante, ela incomoda. E ela incomoda desde o ano passado, Gabriel.
Pois é, Bruno. Eu acho que há de se... É importante ressaltar. Eu acho que quando tem que elogiar, tem que elogiar. Quando tem que criticar, mesma coisa. Os movimentos feitos pelo Grêmio, concretizados, parecem bons até o momento. Soteldo nem se fala, o Dodi teve uma boa estreia como titular ontem. O Marquezinho fez uma grande defesa, uma cobrança de falta do Tinga, camisa 10 do Brasil de Pelotas. E eu acho que com o tempo, pegando ritmo, o Renato já disse que ia dar ritmo para ele, ficou muito tempo fora. Acho que vai ser unânime na posição. Eu acho que a questão também é não só o centroavante, mas reforçar o elenco e também número. Teve um ano alguns anos atrás ali, que numa situação mais ou menos parecida, o Jeromel falou isso uma vez. Ah, saiu tanto, é matemática, saiu tantos e chegou tantos. Eu fiz uma matéria em GE.globo essa semana que chegou a um time, chegou a 11 jogadores que saíram entre o fim de 2013 e 2024, considerando jogadores que tinham contrato com o clube, mas não exatamente estavam no clube ainda no fim da temporada passada, como o Campas, como o Guilherme, mas jogadores sob contrato. Então chegou a 11. E chegaram 3. Então, tá deficitário. Então é questão de números também e, obviamente, qualificar.
Assim, não é pelo início do gauchão, até porque essa análise nós fizemos ainda durante a pré-temporada, mas analisando friamente o elenco do Grêmio, existem carências em outros setores, né? Acho que a zaga é um setor que lá na frente pode apresentar problemas por questões técnicas e físicas. Nós não sabemos qual vai ser a resposta do Jeromel. O Kahneman volta e meia vai estar suspenso, pode ter um problema. O Rodrigo Eli, Bruno Vini, eu tenho os dois pés atrás com estes jogadores. Assim, Natan Pescador sequer foi utilizado contra o Brasil de Pelotas. Acho que o Grêmio precisa de um outro cara ali para a vaga do Cristaldo, porque daqui a pouco, o Soteldo joga ali, tá. Vai o Soteldo pro meio, quem é que entra na ponta? Vai entrar o Bessossi na ponta e talvez falta um ponta.
É o cobertor curto, né?
É o cobertor curto, então talvez... Aí a gente vai vendo ali e identifica essas carências, né? Independentemente do que a gente está vendo em campo, não é uma análise do jogo. Não é porque ganhou de 1-0 do Brasil num jogo ruim que o Grêmio precisa contratar. Não, o Grêmio precisa contratar justamente por isso que o Gabriel tá falando. Questão técnica, questão numérica, e nós estamos alertando isso desde o primeiro podcast de 2024, né? Mas é isso. Acho que pagamos o jogo, né? É aquilo, né? O Grêmio venceu o Brasil de Pelotas, mas o assunto mais importante é fora de campo, né? E tem sido assim, né? O Grêmio perdeu pro Caxias, mas o importante, reforço. O Grêmio ganhou do São José, ganhou bem, mas o importante é o assunto reforço. É. E foi a mesma coisa com o Brasil de Pelotas, e creio que será assim até o time ter uma sequência boa, né? De atuações, resultados e até os reforços chegarem. Muito bem, e um destes reforços pode ser o Morelli, né? Volante que se destacou pelo Goiás no ano passado. O Gabriel até trocou mensagens com o pessoal do Morelli aí, que tem de atualização, Gabriel.
Do Maringá, propriamente, né? Que é o clube que detém os direitos do Morelli. Morelli atuou emprestado pelo Maringá no ano passado, pelo Goiás. Teve ali um certo destaque ali no Brasileirão pelo Goiás, apesar do rebaixamento, né? E ele não se acertou com o Goiás chegou a se acertar com o Maringá, mas jogador e clube não se acertaram e ele voltou para o Maringá. Ele está integrado ao grupo, mas treina em separado, uma situação ali, né, para se resolver. Ele não deve ser utilizado por esse time paranaense. E o Grêmio sondou a situação do atleta, e eu consegui apurar ali que não há, por parte do Maringá, eles informam que não há nada oficial, não chegou nada oficial do Grêmio ao clube. Pode ser que o Grêmio, com o jogador, tenha se acertado, mas ainda falta, obviamente, uma outra parte. São três partes envolvidas, dois clubes e um jogador. Ainda teria essa parte para ser resolvida. E segundo o Maringá, não houve ainda uma proposta oficial na mesa do time paranaense feita pelo Grêmio.
Boa, Gabriel. E eu citei zaga, né? Meio-campo e extremas. E eu esqueci de comentar a lateral esquerda, né? A lesão do Cuiabano é só o Reinaldo, tanto que o Reinaldo jogou as três. E se bobear, o Reinaldo vai jogar as quatro, né? Porque quarta-feira tem jogo contra o Juventude. O principal desafio do Grêmio até agora é no certame.
Exato. Só para falar da lateral esquerda, o Cuiabano tem feito aqueles trabalhos de corrida ali, digamos, se aproximando de uma reta final de recuperação, que o Cuiabano quer, pelo menos na hierarquia, pelo elenco, é a opção ao Reinaldo. Até achei que poderia ter uma chance o Wesley Costa, que é o garoto da base, até achei que ele poderia ter uma oportunidade contra o Brasil, mas o Renato preferiu dar mais um jogo pro Reinaldo. É ruim também muitos jogos seguidos em início de temporada, né? Mas no momento, na prática, digamos que é o único jogador da posição. E quarta-feira, 9:30 da noite, na Arena, acho que o primeiro grande teste do time na temporada, contra o Juventude, que é um time de Série A. O Roger Machado, desculpa, perdeu o último jogo, né? Mas tinha começado muito bem o campeonato com duas vitórias. Eu acho que vai ser um jogo interessante.
O que dá pra projetar pra quarta-feira aqui contra o Juventude?
Vai ser um jogo bem, bem interessante. O reencontro, né? Renato e Roger. Eu particularmente gosto muito do Roger. Acho ele muitas vezes injustiçado no Grêmio. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Um grande teste, eu acho que o Grêmio vai com força máxima. Reinaldo vai para a lateral esquerda de novo. O Renato tem levado o Wesley, mas não acredito nessa troca. Acho que o Renato vai insistir no Reinaldo até ter um substituto ali. E acho também que essa é uma das grandes prioridades aí dessa janela do Grêmio. Acredito em força máxima para vencer o Juventude em casa e encostar um pouquinho mais, né, no co-irmão ali, que por enquanto está liderando o campeonato.
É. O Inter é o líder com 7, o Grêmio é o terceiro colocado com 6 pontos.
Um gol de salto de diferença do Juventude. Os dois têm 6 pontos, né?
O Juventude hoje vice-líder, né?
Exato.
Um confronto direto, né? Não deixa de ser um confronto direto.
Um jogo de 6 pontos.
É, um jogo de 6 pontos. Assim, como passam 8, né, de 12, o Grêmio tem uma situação muito confortável. O Inter também. Acho que o Juventude também está muito confortável. Mas, de novo, né? Alô, torcida chavante! Você, torcedor do Brasil, que está acompanhando este podcast, cuidado.
Sabe, Bruno, eu não tinha parado para pensar, cara. Agora me veio a cabeça, durante o podcast, que, coincidência ou não, de certa forma, eu fiz todos os jogos do Brasil de Pelotas até agora. Porque
que honra!
GE.globo/RS transmite muitos jogos, né, dos times do interior e tal. Fiz a estreia do Brasil contra o Novo Hamburgo, 0-0. Aí fiz ali a questão da escala do nosso time ali, né? Fiz o primeiro tempo de Avenida e Brasil de Pelotas, 2 jogos, 0-0. E agora Brasil de Pelotas e Grêmio. E a Keck tinha comentado mais cedo lá que o pessoal de Pelotas falou que esse, talvez contra o Grêmio, tenha sido o melhor jogo, assim. Eu acho que foram todos muito abaixo, assim. É um time que não fez gol, o único time que ainda não fez gol em 3 partidas. Ironicamente, não tá na zona de rebaixamento, né? Tá em décimo ali com 2 pontos, com 2 empates, mas acho que vai penar até o final.
E eles pegam o Caxias no Centenário na próxima rodada.
Eles pegam o Caxias, eles pegam o Juventude, pegam o Inter, pegam o Ipiranga. Então, assim, né, o Brasil tem uma tabela bem complicada, né? Claro que outros tantos vão pegar esses adversários, porque estamos ainda no início do campeonato, né?
E o Brasil pega, além desses que tu citou, em contrapartida, pega ainda Santa Cruz e Guarani de Bagé, que hoje são os times dentro da zona de rebaixamento.
É. Muito bem, então é isso, né? Passam 8 de 12 e já tem 3 aí que lutam contra o rebaixamento, né? Que é o Brasil, o Guarani e o Santa Cruz, então fica ali uma vaga pro limbo, né? Vamos ver o que acontece nos próximos jogos. Marquezinho, Fábio, Jeromel, Kahneman, Reinaldo, Vilhaçante, Pepe, Cristaldo, Galdino, Soteldo e André Henrique ou Galvão. É isso, né?
É isso aí. Eu acho que ele vai dar mais uma oportunidade pro JP Galvão na arena.
Eu tô com esse cutuco também. Fez gol contra o São José, daqui a pouco faz mais um.
É, dá mais uma
como
moral.
Dissemos, ele não é ruim, né? Ele não é um mau jogador, né? Ele não se encontrou no Grêmio, tá jogando muito pouco ou quase nada em Porto Alegre, essa que é a grande verdade. Mas vai que o cara se encontra, né? Daqui a pouco o cara precisa de carinho, como diz Renato, né? Precisa de carinho, precisa de gol, precisa de confiança, precisa de sequência. Também se durante o jogo o torcedor não vaiar, o torcedor pegar leve também talvez ajude. Não estou culpando o torcedor do Grêmio, longe disso, né? Mas talvez criar um ambiente pró, JP Galvão, que o cara jogar mal é só ruim pro Grêmio, né, gente? Quem perde isso é o time, quem perde isso é o clube. Então, se a escolha for pro JP Galvão, que se dê o suporte necessário a ele, daqui a pouco ele faz mais um de cabeça, garante uma vitória, ganha uma confiança e quem sabe ele ressurge dentro do clube, né? Adiante. Gabriel, Grêmio Juventude na Arena, quarta, 9:30 da noite, teu palpite.
Vou de 2-1 Grêmio.
2-1 Grêmio. Quer aqui?
2-0 Grêmio.
2-0 Grêmio. Aqui, ó. Eu não sei se ele começa ou se vai sair do banco, mas é 1-0 gol de JP Galvão. Por mais que eu defenda aí a titularidade de André Henrique para teste, né, neste início de certame, o JP Galvão vai fazer 1-0, o Grêmio ganhando o Juventude, e aí já vamos começar a colocar dúvidas sobre o Juventude. Ah, o Juventude todo poderoso, já não ganha mais de ninguém aqui na história toda, né? Isso aí acontece, né?
Falando em Juventude, falando em centroavante, talvez Gilberto possa... Acabei de ver agora há pouco que o Roberto Peruso, nosso colega lá de Caxias, noticia que pode ser a estreia do centroavante. Gilberto, veterano já. Estamos falando de centroavante, né?
Mais uma atração para o nosso gauchão.
Exatamente.
Charmoso gauchão.
Charmoso gauchão. Muito bem, dona Keck, muito obrigado, viu?
Tamo junto, abraço para todos, principalmente para o torcedor gremista.
Valeu, Gabriel.
Valeu, Bruno Keck, torcedor gremista. Até a próxima.
Um ponto só que deixei passar aqui, mas rapidinho eu resolvo a questão do Gustavo Nunes, né? O destaque do Grêmio na Copinha, uma joia da base. O Renato disse, acham que os garotos são o Messi, fecha aspas, né? Ele disse isso
porque supostamente os empresários estão pedindo muito para o garoto renovar o contrato, né? Ele quer um salário de jogador principal, sendo que é um jogador recém-oriundo da base. O empresário divulgou uma nota aí, né? A assessoria de imprensa do Gustavo Nunes divulgou uma nota dizendo que não é valor, nunca foi questão financeira, é questão de projeto. Então o Renato disse uma coisa, o empresário diz outra, e o garoto fica no meio do caminho aí, vamos aguardar os próximos capítulos. Ponto final no podcast do Grêmio, episódio 270. Voltamos ainda nesta semana, depois de Grêmio e Juventude. Aquele abraço.